Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, eu sou a Joana Pereira e serei eu hoje a fazer-lhe companhia ao longo de mais um episódio da rubrica Austrália Tudo Explicado. O objetivo é ajudar os ouvintes a compreenderem os hábitos peculiares representativos do estilo de vida australiano, ou seja, cada episódio aborda um aspecto particular da cultura australiana. Há um capítulo sombrio na história da Austrália que muitos ainda desconhecem. Após a colonização europeia, inúmeras crianças aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres foram separadas das suas famílias, bem como forçadas a integrar a sociedade não indígena. Os abusos que sofreram deixaram marcas profundas. Esta dor faz-se sentir ainda hoje, já que atravessa gerações. Contudo, as comunidades estão empenhadas em agir e, assim, em implementar mudanças positivas. Atualmente, as vítimas são reconhecidas como sobreviventes das chamadas Stolen Generations, gerações roubadas. Antes de começarmos, um alerta. Este episódio contém conteúdo sensível, incluindo alusão a trauma, separação de crianças das respectivas famílias, bem como referência a cidadãos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, já falecidos. Entre 1910 e 1970, milhares de crianças aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres foram separadas à força das suas famílias, comunidades e terras ancestrais. Ao abrigo das políticas governamentais da época, estas crianças foram colocadas em instituições ou no seio de famílias não indígenas, muitas vezes com a intervenção de igrejas, agências de assistência social e entidades governamentais. Alegava-se que as crianças das primeiras nações australianas teriam uma vida melhor se fossem criadas no seio da sociedade não indígena. Shannon Dodson, orgulhosa mulher indígena do povo Yauru, da zona de Broome, é diretora executiva da Healing Foundation. Esta é uma organização nacional aborígene e das Ilhas do Estreito de Torres que atua sobre o tratamento do trauma causado pela separação forçada. O que é de partir o coração quanto às gerações roubadas é que dezenas de milhares de crianças foram deslocadas apenas e só com o intuito de serem integradas na cultura não aborígene. E tratava-se mesmo de serem separadas das suas famílias, cultura, comunidades e língua. Muitas destas crianças sofreram abusos e muitas delas não voltaram a ver as suas famílias. Em específico, as crianças eram o alvo por serem mais suscetíveis de aceitarem o que lhes era dito e, assim, de rejeitarem a própria cultura. Já ouvimos histórias de famílias aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres, às quais foi dito que um dos respectivos familiares havia falecido ou de crianças a quem foi comunicado que as suas famílias já não as queriam. Foi um período muito angustiante que durou décadas. A documentação sobre o assunto é limitada e inconsistente, pelo que torna-se difícil determinar ao certo quantas crianças foram retiradas às famílias. Estima-se, no entanto, que foram levadas para longe das suas famílias uma em cada três crianças aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres. O que é certo é que todas as comunidades aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres foram profundamente afetadas e as marcas perduram. Shannon Dodson explica que muitas destas crianças foram enviadas para instituições dirigidas pelo Estado e pela Igreja um pouco por todo o país. Frequentemente eram chamados de dormitórios ou centros de formação. Havia regras muito rígidas sobre o que as crianças podiam ou não fazer. Estas práticas impunham-se por vezes desde o nascimento até à adolescência. Os irmãos eram frequentemente separados e algumas instituições apenas acolhiam bebés. O impacto era devastador nas crianças e estendia-se às respectivas famílias e comunidades. Lorraine Peters é uma orgulhosa mulher aborígene do povo Gamilaroi e Waliwan. Tinha apenas 4 anos em 1943, quando foi forçada a juntar-se a centenas de raparigas no Kutamundra Domestic Training Home for Aboriginal Girls, em Nova Gales do Sul. Os seus dois irmãos foram enviados para o temido Kinchela Aboriginal Boys Training Home. Lorraine viu-se destituída da sua identidade nesta instituição. Uma cama, um trabalho e uma religião era tudo o que tinham para oferecer às raparigas neste lugar. O castigo era automático, se te esquecesses de ser branco. O nosso mantra lá dentro era ser branco, falar branco, vestir branco e agir como um branco. Até que nos lavassem o cérebro com a ideia de que ser negro era negativo. Não podíamos sequer falar sobre ser uma pessoa aborígene. Imagina isto acontecer a uma criança de 4 anos, ser doutrinada assim. Rapidamente esquecíamos os costumes aborígenes e aprendíamos os hábitos brancos. Nestes locais, os castigos eram horríveis. Durante os 10 anos seguintes, Lorraine foi treinada para ser empregada doméstica ao serviço de famílias brancas. Hoje é não só uma voz forte em nome dos sobreviventes, mas também a fundadora do programa Marumali. Trata-se de uma iniciativa de cura adaptada às necessidades de quem viveu esta deslocação forçada. Sem este tipo de apoio, o trauma continua a repercutir-se de geração em geração. Lorraine explica que, hoje em dia, há jovens que não sabem quem são, de onde vêm ou por que motivo se comportam de determinada forma. É um ciclo vicioso. Se não o quebrarmos nas nossas famílias, vai continuar. Mas imagina aqueles, os sobreviventes, que não têm esse apoio, que não têm a orientação certa para ajudar os seus pequeninos. Devido à histórica falta de sistemas de apoio, o trauma foi muitas vezes transmitido às crianças, sem se dar conta à medida que estas testemunhavam a dor vivida pelos pais e avós. É o que se conhece como trauma intergeracional, tal como explica Shannon Dodson. Já ouvimos sobreviventes dizerem sobre os próprios filhos que os mesmos não cresceram num ambiente de afeto, nem tampouco tiveram o suporte parental ideal. Os sobreviventes sentem muitas vezes grande dificuldade em assumirem o papel de pais. Alguns reconhecem que, infelizmente, acabam por transmitir aos próprios filhos o trauma que viveram. E este ciclo continua, repercute-se nos netos, bem como nos bisnetos. Daí a designação trauma intergeracional. Os sintomas do trauma intergeracional são evidentes nas elevadas taxas de desagregação familiar, de violência, de detenções, de suicídios, bem como de consumo abusivo de álcool e drogas. As comunidades estão agora a trabalhar para pôr fim a este ciclo de trauma através da cura. Acho que o significado de cura muda de pessoa para pessoa, mas sabemos que os sobreviventes precisam de fazer essa interpretação por si próprios. Este processo diz respeito a um sentido de pertença e conexão, sem esquecer o reconhecimento da verdade através da educação. A cura é sobre reconstruir estruturas familiares e comunidades fortes, significa também recuperar um sentido de identidade e orgulho. Para muitos dos sobreviventes e respectivas famílias, olhar para a ligação à cultura, à terra e à língua tem também sido fundamental neste processo de cura, porque ajuda-os a recuperar não só o sentido de pertença, como também a identidade. Creio que muitos dos vossos ouvintes compreendem a importância que tem sentirmos ligados a um lugar e, além disso, como este sentido de pertença à comunidade pode ser determinante num processo de cura desta envergadura. Os sobreviventes expressam também a necessidade de partilharem as suas experiências, bem como de falarem livremente sobre as injustiças históricas. A Kuta Girls Aboriginal Corporation foi fundada em 2013 por antigas residentes do lar Kuta Girls, com o intuito de dar resposta às complexas necessidades de cura das sobreviventes das gerações roubadas e respectivas famílias. Lorraine Peters trabalha com mais sobreviventes do lar e afirma: quando a dor é partilhada, a cura acontece também em conjunto. A cura acontece ali mesmo, em círculos e encontros, porque tudo o que querem é estar uns com os outros. Falam sobre isso, curam-se através da conversa, da partilha, e quanto mais o fazem, mais sentem que não foram esquecidos. A CUTA Corporation continua a financiar estes encontros para que possamos reunir-nos, bem como recordar os que já partiram. Lorraine Peters explica também que a educação é um aspecto importante no processo de cura. É fundamental garantir que todos os australianos compreendem as injustiças históricas cometidas. Do outro lado, ou seja, as pessoas não aborígenes, eu adoraria vê-las darem aos seus filhos a oportunidade de aprenderem a verdadeira história deste país, desconstruir sistemas e recomeçar, porque o que está escrito sobre o nosso povo é profundamente racista e preconceituoso. Num momento decisivo em 2008, o então primeiro-ministro, Kevin Rudd, proferiu o tão aguardado pedido de desculpas às gerações roubadas, bem como respectivos descendentes e famílias. Desde então, seguiram-se vários programas e iniciativas. Surgiu, por exemplo, a Healing Foundation. Shannon Dodson é a responsável pelo projeto e conta-nos no que consiste. A nossa organização tem vindo a defender a criação de um programa nacional de cura com o intuito de garantir que é feita justiça para os sobreviventes das gerações roubadas em tempo útil, ou seja, antes que, infelizmente, mais sobreviventes venham a falecer. A Healing Foundation promove também cuidados especializados a idosos que tenham vivido experiências traumáticas, bem como o reforço de serviços de apoio às gerações roubadas. O objetivo é garantir que estão reunidas as condições necessárias para que a cura intergeracional continue. A verdadeira cura exige ainda que toda a Austrália escute e apoie os sobreviventes na recuperação das suas histórias.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.